Muito boa tarde. É tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano para já com os títulos.
Muito boa tarde. Madrugada acidentada no distrito. Dois feridos graves em Santarém. Em Abrantes, um automóvel embateu em poste da EDP. O tribunal volta a recusar Paulo Fonseca como candidato à Câmara de Ourém. PS já pensa em alternativas. Levantamento dos incêndios em Abrantes. Uma casa destruída e outra ficou sem cobertura na aldeia do Mato. A água que foi consumida acima da média não será paga pelos cidadãos.
Falamos agora do estado do tempo para hoje. Períodos de céu muito nublado, ainda possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada, em especial durante a tarde nas regiões montanhosas do norte e centro, vento fraco superando temporariamente moderado no litoral e também nas terras altas. Haverá ainda pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior. Assim estão previstos 25 graus para o Porto, 28 para a Guarda, 29 para Leiria, 30 para Faro, 31 para Coimbra e Lisboa, 33 para Castelo Branco e 35 para Tomar, Santarém e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Foi uma madrugada acidentada nas estradas do distrito em Santarém, por exemplo, na Ponte da Panela, registo para o despiste de um automóvel, acidente do qual resultaram dois feridos em estado considerado grave. O alerta foi dado pelas 5h20 da manhã deste sábado, sendo que foram mobilizados 12 operacionais e 5 veículos de apoio. Mais cedo, pelas 13h40, neste caso em Abrantes, um outro automóvel entrou em despiste e embateu num poste da EDP. Felizmente, aqui só há a lamentar prejuízos materiais.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação é avançada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Os incêndios de Cambas e Poeiros, no concelho de Oleiros, estão em fase de resolução. Ainda assim, até tendo por base exemplos anteriores, não se pode dar estas ocorrências como concluídas, até porque as condições atmosféricas podem ajudar a reacendimentos, ainda que para as horas que se avizinham esteja prevista chuva. Importa sublinhar que os meios, em jeito de prevenção, irão continuar no terreno. Em Cambas estão cerca de 800 operacionais. Em Poeiros, por sua vez, há registo para perto de 300. Pelos vistos, já não é fundamental a presença de meios aéreos, já que apenas foram mobilizados 2 para este período, o que está a provocar algum receio entre a população, receosa de que esta acalmia seja só de pouca dura. E confirma-se a indicação avançada pela Hertz durante a manhã desta sexta-feira. Um homem de 30 anos foi mesmo identificado pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de atear fogos no concelho de Oleiros, onde lavrava então este incêndio violento desde há várias horas, nomeadamente em Cambas. Em comunicado, o Comando Distrital de Castelo Branco, da GNR, refere que a identificação surgiu na sequência do alerta do piloto do helicóptero que estava a atuar naquele local, alertando para o facto de o suspeito estar a arremessar palha seca para o material combustível existente em redor. A Polícia Judiciária de Coimbra foi contactada. No Sardual, para além do rastro de destruição deixado pelo incêndio que assolou a freguesia de Alcaravela, está bem presente um sentimento de injustiça face à forma como o concelho tem sido esquecido neste período de reação à devastadora ocorrência. Por incrível que pareça, apesar de haver registo para a perda de investimentos de diversas pessoas dentro do setor florestal e agrícola, a verdade é que esses auxílios, porventura, não vão chegar, porque não ardeu o suficiente. Esta é uma cruel constatação perante a qual a autarquia sardualense não se conforma e durante os últimos dias tem sido feito trabalho dentro das entidades responsáveis para alertar para esta tremenda injustiça. Ou seja, tal como Mação já se queixou, também no Sardual há a convicção de que nem todos são tratados por igual. Em entrevista à Hertz, Miguel Borges, presidente da Câmara, foi igual a si próprio. Frontal, o autarca apontou o dedo aos responsáveis políticos do setor, defendendo a sua responsabilização porque sabiam que as coisas estavam mal e nada fizeram.
Olha, eu tenho muitas dúvidas, mas as minhas dúvidas já têm mais de um ano. Aliás, até aos vossos microfones, não há muito tempo, ainda antes até de acontecer aquilo que aconteceu, infelizmente, em Pedrógão, aos vossos microfones falei, por exemplo, de coisas que estavam mal na Proteção Civil e que nada tinha sido feito e que eu fui testemunha o ano passado. Eu volto a dizer, eu tenho insistido, e muitas vezes sinto-me a pregar no deserto, que nós temos um sistema de Proteção Civil assente em pés de barro. onde tem vários, muitos problemas. Um deles é um pormenor, é só um, é o famoso CIRESP. Mas, para além do CIRESP, há muitos problemas no nosso sistema de proteção civil. Eu tenho denunciado estas situações desde que sou Presidente de Câmara, tenho tentado que as coisas melhorem, mas o que é certo é que, infelizmente, aquilo que nós vemos, passado, recordo quando passado tivemos um grande incêndio no dia 23 de agosto de 2016, e em que já na altura, aos vossos microfones e da comunicação social, referi vários aspectos que estavam mal. Passado um ano, estamos novamente a falar sobre as mesmas questões, sobre os mesmos erros, sobre as mesmas falhas. Ora, isto merece uma reflexão profunda, merece a responsabilização daqueles que sabiam que as coisas estavam mal e que mesmo assim permitiram que elas continuassem, e hoje estamos aqui a falar dos mesmos problemas. Bom, o receio que eu tenho é que daqui a um ano estejamos de novo aqui a falar sobre os mesmos problemas. Da minha parte, lhe garanto, vou continuar a lutar, a denunciar as situações que estão mal, que são muitas. Nós não podemos continuar a tratar o nosso país desta forma. Os políticos responsáveis desta área têm que ter esta consciência e têm que ser responsabilizados pelos disparates que andam a fazer ou pelas asneiras que andam a fazer. Infelizmente, são muitos, são demais, de vários partidos, de muitos partidos. Da minha parte, Presidente da Câmara de Setúbal, uma coisa garanto, não me calarei.
Recorde-se que o Setúbal investe por ano cerca de 600 mil euros em proteção civil, um valor que serve de exemplo para quem faz da prevenção a palavra de ordem. Nesta altura, sublinhou Miguel Borges, há elementos de ação social do município que estão no terreno para se inteirarem da situação.
Nós, no Setúbal, temos a floresta, a área que ardeu é floresta. Não temos nenhuma habitação, não temos materialmente só mesmo a floresta é que ardeu. Estamos a falar de uma área em por onde o fogo passou, toda ela na freguesia de Alcaravela, ou seja, quase um corte centro ao meio de toda a freguesia. Há uma parte por onde o fogo andou e outra parte verde e bem verde, e temos de mantê-la assim, mas nestes 1.500 hectares é claro que estão as povoações, os caminhos, as estradas, por isso não estamos a falar de 1.500 hectares de área ardida, mas sim de 1.500 hectares por onde o fogo passou. O nosso Gabinete de Ação Social está em contacto com as pessoas, aliás tem estado sempre, assim como os proprietários, mas sendo certo que a nossa área, isso é que é lamentável, já o ano passado aconteceu, a dimensão da nossa área não é suficiente para ter apoios. Apoios que outros têm, porque têm uma área muito maior. Estamos a tentar que tal não aconteça, estamos a tentar que os apoios sejam dados a todos, independentemente da área global do incêndio. Porque, na verdade, aquilo que nós verificamos é pessoas que fizeram investimentos na floresta, fizeram já por duas vezes ou três, ou seja, já por duas vezes viram as coisas arderem, e agora aquilo que nós não gostaríamos era que as pessoas tirassem a toalha ao chão e que não tivessem energia e a força suficiente para recomeçar de novo. Sei que não é fácil, mas aí temos nós um papel muito importante.
E a Câmara de Maçã, na pessoa do seu presidente Vasco Estrela, direcionou uma mensagem de incentivo aos proprietários florestais, agricultores e produtores pecuários do concelho, particularmente lesados e desanimados com os incêndios que devastaram aquele território. O texto alerta para uma necessidade urgente de alimentação dos animais, além de 2 milhares de colmeias sem qualquer fonte alimentar. Perante este trágico cenário, a autarquia garante que irá ajudar os cerca de 400 proprietários na sequência de um pedido direcionado às organizações agrícolas, que, refere o município, tem respondido através do envio de alimento, assim como particulares e empresas do concelho e de fora. A entrega dessa ajuda a animais de espécies pecuárias e abelhas está a ser feita através do estaleiro da Câmara, com a colaboração das juntas de freguesia. Vasco Estrela garante que o município irá distribuir apoio nesta área enquanto conseguir e tiver apoios e condições para tal. Caso algum cidadão ainda sinta dificuldades a qualquer nível, então deverá contactar a sua junta de freguesia ou a Câmara Municipal pelo telefone 241-577-200 ou pelo mail geral@cm-macau.pt. E como é de domínio público, o concelho de Abrantes foi fustigado por 2 grandes incêndios, precisamente entre os dias 9 e 13 de agosto, afetando as freguesias de Aldeia do Mato e Soto, Martinchel, Rio de Moinhos e União de Freguesias de Abrantes e Alfarrede, e entre os dias 16 e 18 de agosto, afetando a freguesia de Mouriscas, incêndio com origem em Alvaiázar e que percorreu os concelhos de Ferreira do Zêzere, Vila de Rei, Mação, Setúbal, Abrantes e Gavião. Está a ser realizado pelo município e outras outras entidades, o levantamento dos prejuízos na área ardida. Nesta altura, segundo um comunicado da Câmara de Abrantes, texto este enviado para a redação da ERTS, confirma-se danos causados em duas habitações em Aldeia do Mato, uma totalmente destruída e outra parcialmente, nomeadamente ao nível da cobertura, orçamentados e comunicados à Autoridade Nacional de Proteção Civil e à Cáritas Diocesana, entidade que já assumiu a recuperação da habitação totalmente destruída. Relativamente ao consumo de água da rede durante os dias da ocorrência dos incêndios, tal como acontece sempre nestas circunstâncias, os serviços municipalizados de Abrantes procedem ao ressarcimento do excesso de água consumida pelos munícipes nas áreas atingidas. Para o efeito, os munícipes deverão apresentar junto dos serviços as faturas com indicação de consumos de água anormalmente altos e que sejam correspondentes com as datas das ocorrências. Será feita a média do consumo mensal e todo o montante que for superior a essa média não será liquidado e será feito o respectivo acerto. A Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, em declarações à ERTE, refere que o seu município vai avaliar as candidaturas aos recursos financeiros nacionais e comunitários anunciados para a região centro e equacionar a proposta global de rearborização, de rentabilidade e sustentabilidade florestal no norte do concelho.
Claro que a palavra exigência é muito forte. Aquilo que nós queremos é utilizar os recursos públicos que estiverem disponíveis para isto mesmo. A própria União Europeia já anunciou que vai disponibilizar 45 milhões de euros para as áreas afetadas na região centro do país. Bem sei que outros municípios tiveram problemas bem mais graves que o nosso, ou que os nossos aqui no meio do Tejo, mas ainda assim há um ativo muito importante que se perde e há uma vertente de sustentabilidade que tem que ser tratada e, portanto, aquilo que queremos é chamar a atenção também dos nossos governantes e das entidades que gerem os fundos comunitários para a disponibilização de fundos não só para as entidades públicas, mas também para os privados, para poderem reaver e reativar aquilo que é uma fonte importante da economia local e regional.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Tribunal de Orém voltou a recusar a candidatura de Paulo Fonseca à Câmara de Orém, precisamente. A decisão foi tomada nesta quinta-feira e repete assim a posição tomada pelo Tribunal a 17 de agosto. Na base desta recusa está o facto de Paulo Fonseca estar em situação de insolvência. José Alho, que foi vice-presidente da Câmara de Orém entre 2009 e 2013, presentemente membro do Conselho de Administração do Inatel e candidato à Assembleia Municipal nestas eleições, foi apontado como uma possibilidade para ocupar o lugar da candidatura à Câmara, mas os prazos estabelecidos pela lei impedem esta solução. Assim, torna-se cada vez mais provável que Cília Seixo, que atualmente é a segunda secretária da Assembleia Municipal e a número 2 da lista de Paulo Fonseca, possa ser a candidata à liderança da autarquia oriense. A questão está, no entanto, ainda em aberto, uma vez que o PS Orém tem ainda a possibilidade de recorrer do despacho para o Tribunal Constitucional. Quanto à Federação Distrital do Partido Socialista, liderada por António Gameiro, a posição tem sido de não comentar os despachos do Tribunal de Orém, deixando para depois da escolha definitiva do candidato à Câmara pela Conselhia qualquer comentário sobre este processo. No início do mês de agosto do corrente ano, a Câmara de Ferreira do Zêzere assinou um protocolo com a Associação Dignitude, que irá possibilitar aos agregados familiares com carência económica candidatar-se ao programa ABEM, onde todos os medicamentos com prescrição, receita médica, terão com participação a 100%, sendo uma mais-valia, sobretudo para os idosos com pensões baixas e com custos elevados de medicação. Este programa é para toda a população residente no Conselho de Ferreira do Zêzere, abrange todas as faixas etárias, não é específico para idosos e irá abranger todos os agregados familiares com rendimento per capita inferior a 35% do indexante de apoios sociais. Para mais informações sobre esta medida por parte dos munícipes, deverá ser consultado o setor social do município. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Destacamento de Trânsito de Santarém, apreendeu, entre os dias 21 e 24 de agosto, três equipamentos detectores de radares que estavam instalados em veículos. Os aparelhos são destinados a revelar a presença dos aparelhos especiais de controle de velocidade em uso das forças de segurança. Foram apreendidos e depois elaborados os respectivos autos de contra-ordenação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Do Convento de Santa Iria à Praça da República, passando pelo Mochão, de 15 a 17 de setembro, Tomar recebe a 5ª edição do Festival de Estátuas Vivas. Com o Centro Histórico como cenário, o 5º Festival de Estátuas Vivas tem a história de Portugal e a cultura popular como fios condutores. O festival tem início na noite de sexta-feira, dia 15 de setembro, com Estátuas Vivas, Arte na Rua. 16 artistas de diversas nacionalidades apresentam os seus melhores trabalhos em performances de tema livre. Como refere Eduardo Mendes, responsável pela organização do evento, o tema é lendas e tradições e por isso haverá algumas atividades complementares como o artesanato.
E este ano o tema que nos propomos são as lendas e tradições de Portugal, sendo que teremos então, o evento durará 3 dias e, ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, em que, se bem se recordam, a sexta-feira era sempre preenchida com as melhores, com tudo o que isso tem de subjetivo, digamos assim, mas com as melhores estátuas do ano anterior, nomeadamente os trabalhos premiados, este ano não vamos fazer isso, até porque não seria mais difícil trazermos as estátuas do último festival, e portanto o que optámos, e pensamos que com acréscimo de qualidade, porque até de uns anos para os outros se evitam repetições, o que propomos este ano é então na sexta-feira, também sujeito a concurso, portanto, este ano o festival não tem um concurso, sábado e domingo, como era habitual, mas terá 2 concursos, um na sexta, em que 16 artistas vão coreografar, vão apresentar 12 quadros, sendo que esses 12 quadros são de tema livre, não têm qualquer tema, ou seja, esses 16 artistas repartidos por 12 quadros vêm a tomar...
Ainda ao nível de organizações em Tomar, a Praça José Salvador vai receber no dia 1 de setembro a 3ª Gala Solidária da Escola Equestre Vítor Rodrigues, uma iniciativa que tem como objetivo prestar um donativo à Associação dos Bombeiros de Tomar. Curiosamente e surpreendentemente, a Liga dos Amigos dos Bombeiros ficou de fora, apesar de ter sido convidada. Mais pormenores com Luís Boavida, um dos rostos da organização.
Nós, quando decidimos que os beneficiários desta 3ª gala seriam os bombeiros, nós decidimos convidar a Associação dos Bombeiros e a Liga dos Amigos Bombeiros. Aliás, a Liga dos Amigos Bombeiros, não sei, pouca gente sabe, mas a Liga dos Amigos Bombeiros é talvez, penso que é, a associação em Tomar, no Conselho de Tomar, com mais sócios. É a associação com mais sócios em Tomar. E obviamente nós, eu e o Mestre Vítor e a organização, decidimos que iríamos convidar para esta ajuda aos bombeiros, quer a associação, que a associação, como o Mestre explicou, é constituída só por bombeiros, e todos nós podemos ser sócios da Liga dos Amigos, é uma Liga de Amigos, podemos ser sócios. A Liga dos Amigos, não sei precisar, mas tem 3 mil e tal sócios pagantes, e é uma entidade muito importante, e nós decidimos fazer esta 3ª gala para os bombeiros e pedindo a ajuda e a participação da associação e da Liga dos Amigos. Fizemos uma primeira reunião, olha aqui na sala ao lado, eu, a Susana, que na altura tinha sido eleita há pouco tempo como presidente da associação, com o seu presidente da Liga dos Amigos dos Bombeiros, que é o professor José Pereira, e com o seu comandante dos bombeiros. Ficou decidido, aliás eu tinha já combinado com o professor José Pereira, estava tudo acordado e a associação também aceitou integrar este projeto e estava tudo projetado. Qual não foi a minha surpresa quando, passado um mês desta reunião, recebi um telefonema do Sr. Presidente da Liga, a dizer que a Liga não iria participar nesta gala. O tal projeto A3, Organização, Associação e Liga, Portanto, a Liga estaria fora deste projeto, não iria participar. Não me deu qualquer justificação e, portanto, disse apenas que a Liga não iria participar. A partir daí eu falei com a Susana e com o Américo e, portanto, tomamos este empreendimento nós e vamos...
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radios.pt.